Glória a Deus. Amados, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Alguém consegue pegar para mim um livro daquele do João, reconhecendo a mão de Deus? Provérbios 3, gostaria de ler o verso 5. Separei duas versões aqui, que é muito parecida. Mas diz assim, Provérbios, capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Uma outra tradução diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica que este verso pode abranger em uma determinada questão na nossa vida, que é a respeito da injustiça. Eu queria falar um pouquinho sobre injustiça com vocês hoje. Algo que eu estive meditando há algumas semanas e já tenho ministrado essa palavra em alguns núcleos. Eu achei pertinente hoje nós compartilharmos a respeito disso, pelo fato de Deus está trazendo muitas palavras nesses últimos dias para nós de alinhamento. Amém? Você tem sentido isso? Parece que Deus está tocando em algumas questões fundamentais da nossa vida e alinhando a nossa vida. E creio que hoje é mais um momento desse de alinhamento para nós, alinhamento da nossa visão, alinhamento do nosso sentimento, alinhamento da nossa fé, alinhamento do nosso conhecimento, alinhamento de onde nós nos apoiamos, alinhamento em quem nós, de fato, confiamos. Deus está alinhando porque Deus ele quer fazer algo muito grande com a igreja. Nós temos repetido isso aqui nas vigílias, especialmente nas últimas 3 ou 4 vigílias que fazemos todos os meses, né, os últimos, acho que a última sexta-feira do mês, né, que é a nossa vigília. Essas vigílias elas têm sido carregadas com um espírito profético muito forte, falando de um novo tempo, de uma nova unção, de algo que Deus está para derramar sobre a igreja. E a Bíblia diz que Deus não derrama vinhos novos em odres velhos. O vinho, simbolicamente, é mostrado na palavra como a unção que Deus derrama. O odre era aquela estrutura onde era colocado o vinho, era tipo um saco de couro que era costurado, muito bem costurado, onde era colocado ali o vinho, né, novo, para que aquele vinho fermentasse. Então, se o odre fosse um odre não bem preparado, não fosse um odre novo, ele não teria a elasticidade necessária, não teria a estrutura necessária para conter aquela fermentação. E aí, quando se coloca vinho novo em odre velho, o odre se rompe com a fermentação do vinho e perde-se tanto o vinho quanto também se perde o odre. Então Deus está falando sobre um alinhamento, uma palavra ou algumas palavras como bases para nós podermos conter esse vinho. Receber esta unção na nossa vida, este mover que ele está querendo liberar sobre a igreja e, por meio deste mover, tocar a vida de outras pessoas. O problema é que se nós não alinharmos a nossa vida, e se vir um sopro de Deus, amados, como ele tem falado nos nossos corações, que vai vir, estamos na iminência disso acontecer, nós poderemos ficar muito comprometidos na nossa vida em relação a recebermos isso e perdermos, não retermos corretamente. Obrigado. E o que eu vou falar hoje aqui, né, está um pouco diferente do que está nesse livro aqui. Mas eu gostaria de abrir um capítulo aqui para falar para os irmãos desse livro. Esse livro aqui já tem alguns anos aqui na igreja, um livro escrito pelo João, que é um livro que eu vejo que é um livro muito importante para a nossa caminhada, que vai falar um pouco daquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu estou falando desse livro porque desde quando ele foi escrito para cá, né, muita gente comprou da igreja e tal, mas muita gente também chegou na igreja. E talvez você não saiba que a igreja ela possui uma literatura própria. Temos alguns títulos da igreja. E esse livro aqui do João, se você não tem, e se você for tocado hoje por esta palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu digo para você que nesse livro você pode encontrar muito mais revelação, e eu tenho convicção no meu espírito, no meu coração, que você pode ser muito tocado por aquilo que Deus falou ao coração do João algum tempo atrás, que ele registrou neste livro, reconhecendo a mão de Deus. Então, se você não tem, no final do culto, não deixa para depois não. Passa lá na livraria, compra esse livro aqui e leia. Depois você pode abençoar alguém, que eu tenho certeza que essa pessoa também será muito abençoada. Amém? Então, eu estou falando porque muita gente talvez nem conheça, nem saiba que nós temos esse título aqui, bem como outros títulos também que estão lá embaixo, você pode perguntar depois. Mas eu estou falando desse livro porque tem muito a ver com o que eu vou falar hoje aqui. Inclusive, né, o texto base para esse livro, justamente esse verso que lemos aqui, de Provérbios 3, que é o verso 5. Mas antes de eu falar a respeito disso, eu queria orar com vocês. Amém? Então, se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e se concentrar agora no teu espírito. Vamos agora cessar toda a movimentação, não externa, mas aquela movimentação interna. Aquelas inquietações, aquela ansiedade que muitas vezes a gente é tomado e raptado por elas. Deixa isso de lado agora. Concentre-se no teu espírito. E com o teu espírito, ore a Deus, pedindo que Deus derrame sabedoria, revelação e entendimento da vontade dele para a sua vida. Vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui em tua presença, Senhor. Como nós cantamos hoje, Senhor, tudo que temos nós oferecemos a ti. Nós cantamos hoje que nós confiamos em ti. E nós queremos confiar mais, porque sabemos, Pai, que a confiança, ela deve ser crescente no Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não confiamos ainda totalmente em ti. Nós temos medos, nós temos incredulidade, nós temos revoltas internas, nós temos tantas questões que ainda nos amarram e nos prendem. Mas nós estamos aqui hoje, Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa limitação, e pedimos, Senhor, que a tua palavra, juntamente com o teu Espírito, Senhor, nos traga hoje edificação, crescimento, aprendizado, e que isso se converta em fé no nosso espírito. Assim eu oro por mim, e eu oro, Senhor, por cada pessoa aqui hoje presente, por cada irmão, por cada irmã, para que o teu Espírito Santo, pela tua palavra, possa trazer fundamento, verdade, revelação e vida. Vida da sua palavra, Senhor. Que a vida do Senhor, que a vida do Espírito se manifeste nessa noite e traga mudança, conversão e alinhamento na nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu comecei dizendo, amados, eu queria falar a respeito de confiança no Senhor, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre injustiça, porque tem muito a ver com esse texto que nós estamos lendo aqui. Depois nós vamos ler outros versos ainda desse capítulo de Provérbios. Mas é interessante como a injustiça, ela faz parte da nossa vida. A injustiça, ela já começa desde a nossa família. Desde quando a gente é, talvez, pequeno ainda, a gente começa a ter, né, algumas experiências com injustiças. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quantos aqui já levaram uma bronca ou apanharam por causa de um irmão? Quantos já aconteceu isso aqui? Você lembra daquele dia que o chicote estralou na sua casa e não foi culpa sua? Foi seu irmão, sua irmã, não sei, né? E aí quando você estava sofrendo aquele castigo, levando aquela bronca, não sei, você estava falando com você mesmo: isso é injusto. Eu não aceito isso, né? Por dentro dá uma revolta quando nós temos contato com a injustiça, mas não para só em casa. A coisa vai para a escola, vai para o trabalho. Nós temos contato com a injustiça de uma forma muito frequente. A injustiça está presente na nossa vida. Aí a gente começa a ter um olhar um pouco mais abrangente das coisas. A gente olha para o país, por exemplo, quanta injustiça não tem na nossa nação. Quanta corrupção, quanta coisa errada não tem por aí. A gente começa a olhar para tudo isso e isso vai gerar alguma coisa em nós. A injustiça, ela vai gerar uma reação em nós. Ela pode ser interna e não se manifestar externamente, mas, de alguma maneira, uma reação você terá por conta da indignação face à injustiça que nós observamos. A questão é que a vida é assim mesmo. A vida é um negócio meio injusto. A gente percebe claramente, constantemente, né? E sistematicamente que a injustiça estará e está presente na nossa vida e vamos ter contato com ela. Não tem jeito. Mas a questão aqui, amados, não é orarmos para que as injustiças parem, porque não vai adiantar essa oração. Não agora. Eu creio que um dia, creio de todo meu coração, quando se manifestar o Senhor novamente, quando Jesus Cristo voltar, aí sim essa coisa vai começar a entrar no eixo da maneira que a gente tanto anseia. Mas, por enquanto, não. Por enquanto não adianta nós orarmos, dizendo, Senhor, eu estou declarando aqui que toda injustiça nesse país vai acabar agora. É uma oração muito inocente, né? Muito imatura, não vai acontecer dessa maneira. Então a injustiça vai continuar. A injustiça na tua família pode continuar, no seu trabalho vai continuar, no país vai continuar. Ah, mas mudou o governo, mas vai continuar. É algo que está inserido, não num sistema de governo, não numa ideologia, não num plano político, seja o que for. Está inserido no ser humano a injustiça. A questão é que nós precisamos observar o quanto que essa injustiça, ela gera em mim algum tipo de reação. Eu vou além disso, não que entender que há uma reação, mas... como que é essa reação? Que tipo de reação eu tenho quando eu observo a injustiça e quando eu fico indignado contra ela, com ela? A nossa reação pode ser uma forma muito errada de enfrentar esse tipo de coisa, como revolta, rebelião e outras coisas. Então eu tenho que ficar muito atento. Isso é muito sutil em nós. É uma coisa muito sutil. Por quê? Quando você observa alguma coisa que é injusta, logo você se coloca no lugar de quem? De justo, não é? Você vê uma injustiça, você sabe que está errado, você logo está certo. Você vê uma injustiça, você confronta aquele sistema, então você está justo perante a injustiça. Está certo perante o errado. Até aí, eu estou falando, né, sobre uma questão mais filosófica, mas... o problema é como nós vamos lidar com isso, o que isso vai gerar no meu coração. Por quê? Quando nós observamos assim, quando nós entendemos que nós estamos do lado correto, do lado certo, do lado justo, contra o que é errado, o que é injusto, etc., nós podemos querer lidar com a injustiça do nosso jeito, lidar com essas questões por meio de reações que podem exceder a nossa, o nosso limite de atuação. Ou seja, eu posso extrapolar fazendo algo que eu não deveria fazer mediante essas questões. Mas eu posso fazer alguma coisa? Sim, nós podemos fazer alguma coisa. O problema é ultrapassar os limites. O problema é você sair da abrangência onde você deveria estar. Porque o grande problema da injustiça é o tipo de semente que ela está plantando no nosso coração. E semente brota. Semente cresce. Semente dá fruto. Então, qual é a natureza dessa semente que a injustiça gera no nosso coração? Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que são possíveis frutos dessa semente. Frutos como? Reclamação, murmuração, crítica, julgamento, competição, ou tentar arrumar as coisas segundo a nossa visão, segundo o nosso jeito. E por que a gente faz isso? Por que alguém, quando vê uma injustiça, ela pode, de uma forma muito sutil, entrar num campo de reclamação, de crítica, de julgamento, de tentar ir lá e atropelar as coisas para que você possa levar a justiça para aquele contexto de injustiça? Normalmente as pessoas fazem esse tipo de coisa e extrapolam porque elas não conseguem ver a mão de Deus nesse processo. Elas não conseguem entender que Deus ainda está no controle de tudo. Mas ela pergunta, mas como Deus está no controle de tudo se a questão está com injustiça? Se esse problema é um problema sério? Se está acontecendo alguma coisa que fere alguém, que machuca alguém, que engana alguém, que traz prejuízo a alguém? Como é que Deus pode permitir esse tipo de coisa? Então, quando a pessoa ela faz esse questionamento e ela entende que Deus, de repente, não está enxergando ou fazendo o que ele deveria fazer, ela começa a ter uma grande tentação de ela fazer alguma coisa. De ela resolver o problema que Deus não está resolvendo. E esse é um grande problema. Veja, como eu falei no começo, quero repetir aqui para deixar muito claro. Não significa que nós não vamos fazer nada. O que eu estou dizendo para vocês é que nós temos que tomar cuidado com que a reação que temos não ultrapasse os limites que nós devemos atuar. Então, a questão é, a injustiça nos levar a achar que Deus está fazendo vista grossa para algumas coisas. A injustiça nos levar a achar ou pensar que Deus não está se importando com o sofrimento de algumas pessoas ou de algum problema, né, tópico ou mais abrangente de uma pessoa, de uma família, de um país, de uma população, enfim. Então nós começamos a achar que Deus não está vendo. E esse é um problema. Se nós olharmos na história da Bíblia, a gente vai ver vários momentos onde pessoas tiveram pensamentos assim, dessa natureza. O primeiro deles, eu acho que é o mais, assim, que mais representa isso, é justamente Moisés, que Deus tinha criado Moisés para que Moisés fosse um libertador do povo hebreu que estava lá ainda escravo no Egito. Deus libertou ou livrou Moisés da morte, ainda bebê. Moisés foi achado lá por uma das filhas do faraó, foi criado lá no palácio. Né? Moisés cresceu e um dia Moisés saiu e viu um soldado egípcio espancando um conterrâneo dele. Embora ele fosse hebreu, ele não andava com os escravos, mas ele de vez em quando ele ia dar uma olhada como é que estava o povo dele, porque ele tinha aquela ligação de sangue, ele tinha algo que Deus colocou nele. E ele viu então aquela cena, aquele soldado espancando um escravo, um hebreu. E Moisés ele ficou tão indignado com aquela injustiça, que ele se levanta contra aquele soldado e mata aquele soldado. Não sei se ele foi na intenção de matar, ou se de repente ele tentou começar a defender, separar, e o soldado de repente se exaltou, entraram numa luta corporal e acabou numa morte. Não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu. Moisés foi contra aquele soldado, porque ele achou uma grande injustiça o que estava acontecendo. E o resultado foi a morte daquele soldado. Numa outra ocasião, Moisés estava de novo andando lá, viu agora dois hebreus brigando, dois irmãos de povo brigando, um espancando o outro, e Moisés entrou de novo lá, vendo aquela injustiça para apartar a briga dos dois. E aquele que estava mais exaltado, mais violento, ele falou assim, ah, você vai fazer o quê? Você vai me matar como você matou aquele soldado? Moisés, na hora, ele ficou chocado com aquela questão, porque ele pensou que ninguém tinha conhecimento daquilo. Mas ou alguém viu, ou aquela pessoa que foi livrada por ele do soldado falou para as pessoas. A questão era, eu cometi um crime, fui descoberto, eu tenho que fugir daqui. Moisés, então, foge. Agora, imagina o coração de Moisés nesse momento. Eu já me coloquei no lugar de Moisés nesse momento, onde ele saiu certamente fugido do Egito, dia para noite, ele juntou ali um punhado de coisas e foi embora, porque certamente ele seria julgado por aquele crime, ele não poderia ter matado um soldado egípcio. Então ele estava indo embora, e eu fico pensando o que eu pensaria no lugar dele. Caramba, eu fui lá, eu defendi o rapaz. Eu fui lá defender alguém que estava sendo injustiçado. E no outro dia, novamente uma injustiça, só que agora dois irmãos do mesmo povo brigando, um espancando o outro. Eu fui lá para defender, eu fui lá porque eu vi uma injustiça acontecendo, estava errado aquilo, eu estava certo. E ainda assim, agora estou pagando por isso. Eu estou agora sendo praticamente expulso de onde eu moro, do meu contexto, de tudo que eu tenho, do conforto que eu tinha lá no palácio, vou ter que ir embora sozinho, por causa de uma injustiça. Porque eu senti no meu coração, claramente, um desejo forte de defender aquelas pessoas injustiçadas. Moisés não conseguiu ver a mão de Deus por trás daquilo. Demorou mais de 40 anos para Moisés ser tratado por Deus. Até um dia que Deus, então, se encontra com Moisés, por meio daquela sarça que queimava, né, e não se consumia. E ali Deus fala com Moisés e chama Moisés para quê? Para acabar com a injustiça que o povo egípcio estava trazendo sobre o povo hebreu. E Moisés não quis ir a princípio. Ele ficou falando, não, mas eu não sei, eu não consigo, eu tenho dificuldade de falar, quem sou eu e tudo mais, tal. Eu vou lá, mas eu vou falar o quê para as pessoas? Mas Deus escolheu Moisés pelo fato de que Moisés, naquele momento, sabendo que ele não podia nada, era o cara certo. Porque Deus falou assim, então, agora você entende que não é você que vai fazer, sou eu. E Deus operava milagres, sinais por meio das mãos de Moisés, que Moisés particularmente não conseguia fazer. E aquela injustiça egípcia contra o povo de Deus foi quebrada não pela ação de um homem, de um líder chamado Moisés, mas sim por uma ação de Deus. Por quê? Porque os grandes sinais operados no Egito não foram operados pessoalmente por Moisés, foi Deus que fez. Deus apenas usou Moisés. Amém? Então Moisés começou a entender, depois de muito tempo, que não era ele, era Deus. Então, quando a gente tem uma experiência com a injustiça, nós temos que pensar muito bem qual deve ser a minha atitude, mas principalmente, guardar o meu coração dentro do escopo onde Deus quer que eu permaneça, para que eu não vá além daquilo, como Moisés fez. Moisés, ele matou uma pessoa, não era para ter matado. Não era o momento de Moisés. Se ele tivesse ouvido Deus antes, se ele tivesse entendido que Deus estava o levantando para isso, se ele tivesse consciência daquilo que Deus tinha na vida dele, ele não teria feito daquela maneira. Nós podemos falar, por exemplo, do povo que Moisés libertou, que estavam no deserto. Estavam no deserto ali andando, achando que aquele lugar era a maior injustiça que eles poderiam enfrentar. Eles eram escravos, agora estavam livres, mas constantemente reclamavam. Por quê? Porque eles achavam que Deus tinha os levado até o deserto para que eles morressem lá. Não era esse o plano de Deus. Eles não conseguiram reconhecer Deus por trás daquela situação. Eles não conseguiram crer que Deus estava levando aquele povo todo para um país, para uma nação que seria constituída, dada a eles. Não enxergaram isso. Por isso reclamavam. Um dia um homem, um profeta chamado Elias, que operava muitos sinais, num determinado momento, ele confronta profetas de Baal, mostra que Deus, o Deus verdadeiro, era Deus de Israel, operou ali um sinal e mandou matar os profetas de Baal, uma mulher chamada Jezabel, que era a mulher que organizava, que liderava toda essa adoração falsa em Israel, se levanta contra Elias, ela era esposa do rei. E Elias fica com medo, fica decepcionado e foge reclamando, por quê? Porque ele achava uma grande injustiça, ele, homem de Deus, um bom homem, obediente a Deus, um homem que onde ele chegava, ele falava, diz o Senhor em cuja presença eu estou, vive o Senhor em cuja presença eu estou. Ele estava na presença de Deus constantemente, de repente ele sai dessa presença, por conta de uma ameaça, ele foge, foge reclamando. Ele se encontra com Deus e Deus fala, o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe o que é, Deus? É que eu tenho guardado os seus mandamentos, eu tenho te obedecido, eu tenho feito tantas coisas para o Senhor, mas estão querendo me matar, porque só restou eu. No final das contas, Deus falou para ele assim, não foi só você não, tem mais gente também, Elias. Mas Elias não conseguiu entender que por trás de toda aquela situação, dos milagres, dos sinais, das respostas de Deus vindo com fogo, e também por trás daquela perseguição, então, Deus estava lá, estava presente. Naquele momento ele não viu. Então Elias teve que ter um encontro com Deus para entender que Deus ainda estava sobre a vida dele e ainda faria muitas coisas por meio das suas mãos. Um outro homem foi Jeremias, um outro profeta. No capítulo 12 de Jeremias, ele começa a ficar indignado. Ele fala assim para Deus, Deus, mas como? O ímpio está prosperando, as pessoas más estão avançando, estão crescendo. Que é isso? É uma injustiça. Não conseguiu reconhecer Deus por trás da situação. Deus encontra com ele e Deus conversa com ele também. Isso, amados, é uma coisa que nós temos que olhar para tomar muito cuidado com que tipo de reação a gente pode ter perante a injustiça. Jeremias achou uma injustiça, os ímpios prosperarem. Deus falou assim, você está olhando para o lado errado. Você está querendo se medir com homens. Você está querendo apostar com homens. Estou te preparando para você competir com cavalos. Deus estava mostrando para ele que a coisa era muito maior. Ele não tinha noção. Se nós lembrarmos, por exemplo, de Jacó, que era gêmeo de Esaú, seu irmão, que nasceu primeiro. Jacó competiu com o irmão a vida inteira. Vamos lembrar do contexto familiar. O pai deles gostava mais de Esaú, porque Esaú era um menino mais forte, era caçador, era um menino que jogava no time da escola, era artilheiro, coisas assim, né? Então, enchia de orgulho o pai deles e Jacó ficava em casa, cuidando das coisas, de casa. Vamos pensar no que Jacó ficava observando. Mas não apenas Jacó, a mãe dele também. Eles olhavam aquele contexto e falavam, só gosta do outro. Tanto que, quando o pai ia liberar a bênção, a mãe falou assim, vem cá. Fala o seguinte, vamos fazer, o seu pai vai liberar a bênção sobre o seu irmão, que é o primogênito. Vamos fazer um esquema entre nós aqui, para quê? Para que você vá lá e receba a oração, a bênção do seu pai. E eles enganaram. Por que que enganaram? Por que competiram? Por que teve essa situação? Porque certamente os dois achavam injusto o tratamento de Jacó, o franzino, o que ficava em casa, por conta da injustiça na casa, na família. Então a gente percebe que existem várias maneiras de nós reagirmos contra a injustiça. E que muitas delas podem estar contaminadas, podem exceder o nosso limite de atuação. Eu creio, amados, que muitas promessas de Deus, elas não se concretizam na nossa vida, porque nós não fazemos o que Deus quer que a gente faça, do jeito que Ele quer que nós façamos. Porque a gente não aceita. Nós vemos alguns quadros e a gente fica revoltado com aquilo, e a gente tenta mudar a situação, mudar as coisas, mudar o contexto do nosso jeito. Muitas vezes nós não esperamos em Deus. Muitas vezes nós não colocamos em prática o que nós lemos aqui como verso base para esta mensagem, que é, confia no Senhor de todo o teu coração. Mas não para por aí. O verso continua dizendo, e não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas vezes o nosso entendimento é, de fato, o apoio principal para as nossas ações. O nosso entendimento, a nossa forma de ver, os nossos conceitos são diretrizes para nós reagirmos perante as questões que estão ao nosso redor. E a injustiça certamente será uma delas. Então se eu não tomar muito cuidado e não vigiar o meu coração, eu posso fazer com que o meu coração seja um coração rebelde a Deus. Seja um coração crítico a Deus. Porque todas as vezes que eu começo a reclamar de situações, criticar situações, quando eu não, não vou colocar me submeto, talvez é uma palavra muito forte nesse conceito, ou nesse contexto, né? Mas quando eu não aceito passar por alguns desertos na minha vida, passar por algumas situações difíceis e tal, eu estou dizendo abertamente, Deus, eu não aceito esse caminho que o Senhor preparou para mim. Ou estarei dizendo, Senhor, tu não estás olhando o que está acontecendo. Os teus olhos estão fechados. As tuas mãos estão encolhidas. O que está acontecendo, Deus? Então, se o Senhor não vai fazer, eu faço. E aí nós começamos a nos manifestar de forma errada. Vou repetir, que tipo de formas? Reclamando demais. Murmurando demais. Criticando situações ou pessoas. Nos revoltando. Ficando angustiados. Nós passamos agora, recentemente, alguns períodos muito conturbados no contexto político por causa das eleições. É ou não é? Tem irmão que até parou de falar com o irmão porque um colocou o post lá no Facebook que ele não gostou do candidato dele. Falou, não, com esse irmão eu não tenho mais comunhão. Por quê? Porque eu prefiro o meu candidato do que ele. Porque ele aceita essa ideologia, aquela ideologia, esse idealismo, esse viés político, social, sei lá. Então, eu não posso andar com essa pessoa, não concordo. Aí começou um monte de briga em mídia social. Mas por que as pessoas começam a discutir em mídia social? Porque elas veem que há uma injustiça naquilo que a outra está defendendo, que o que ela defende é mais justo, é mais correto, e começa a se degladiar por um partido, sei lá por quê ou por quem. Mas por que isso acontece? A pessoa faz isso porque no fundo, ela não está confiando em Deus. Alguns disseram para nós, pastores e líderes da igreja, vocês precisam se posicionar nessas eleições. Não preciso. Mas o senhor não acha que a política tem que ser importante? A igreja tem que se envolver? Acho, perfeitamente, nós achamos. Nós temos uma visão muito clara em relação a isso. É importante que a igreja se envolva. E eu digo para vocês que o resultado da eleição à presidência esse ano aqui foi resultado direto da ação da igreja. Foi ação da igreja, né? Embora você concorde ou não, mas foi. Temos conhecimento disso. Então a igreja precisa, sim, precisa. Mas vocês precisam se posicionar. Não preciso fazer propaganda política para ninguém. Não preciso. Posso divulgar até o meu voto, posso falar com pessoas, mas eu não preciso fazer, não sou obrigado a fazê-lo. Mas por que as pessoas exigem isso de nós? Porque elas estão revoltadas. Percebe? Há uma revolta. Olha o país, olha o desemprego, olha a escola, olha a saúde, olha tudo isso. Está ruim, é injusto. Precisamos fazer alguma coisa. Revolta. Mas qual que deve ser o nosso papel, de fato? E o primeiro de todos, amados. Como nós temos feito nos últimos momentos aí, quando a gente consegue reunir toda a igreja? Orar. Orar. Orar pela nossa nação. Orar pelas eleições. Orar pelas pessoas que estão dirigindo, não apenas os políticos, mas todos os poderes, todas as autoridades. Nós precisamos orar por eles, porque a Bíblia manda. Nem pede. Manda fazer isso. Temos que orar pelas nossas autoridades. Ah, mas não podemos nos posicionar. Podemos, mas cuidado para não entrar na onda de ficar brigando. Porque você está excedendo o seu limite de atuação. Se você fez, você está errado. Já digo para você de cara. Sem medo de errar. Se você entrou em briguinha de Facebook, de WhatsApp, de mídia social com pessoas, você está errado. Se a pessoa pensa diferente de você, deixa ela votar em quem ela quiser. Nós estamos num país democrático. É ou não é? E se o candidato da outra ganhar? Ia ser o nosso presidente. Íamos ter que orar por ele. E não amaldiçoá-lo. Por quê? Porque é o que a Bíblia manda. Este é o meu limite. Este é o limite onde, ainda que eu ache que algumas coisas não estão corretas e estão injustas, o meu limite é ir até o momento que eu posso demonstrar isso no voto, posso demonstrar isso por meio de ações dentro da lei, mas eu não posso exceder isso por meio da revolta, da rebelião, da difamação, da desonra e da rebeldia, porque a Bíblia vai contra esse tipo de coisa. Rebelião é uma palavra que não entra no céu. Na verdade, rebelião é uma palavra que tira as pessoas do céu. Então, nós precisamos entender que por trás de tudo isso, eu só usei a política, amados, como um exemplo, tá? Não quero fazer apologia de nada aqui, é só um exemplo. Mas eu estou usando isso para nós entendermos como o nosso coração ele se inflama rapidamente com as questões que a gente acha que são injustas, são erradas ao nosso ponto de vista. Sendo assim, eu não posso tentar fazer como Moisés fez, matando um soldado egípcio para resolver uma situação. Eu tenho que agir dentro dos limites de permissão ou de autoridade que Deus me dá. E se eu não tenho ainda as ferramentas necessárias, a unção necessária, ou não é o momento ainda ideal para que eu me manifeste perante aquilo, ainda que Deus tenha algo no meu coração, eu não vou fazer. Eu tenho que fazer apenas aquilo que Deus permite que eu faça. A partir desse momento, então, eu começo a colocar minha vida diante de Deus. E começo a entender que Deus está no controle de tudo. Por maior que seja a injustiça que você observa hoje, amados, essas injustiças acontecem, sempre aconteceram na história da humanidade. E vão continuar acontecendo por um certo tempo. E ainda que você se manifeste de uma forma errada, você não vai resolver as injustiças do mundo. Não vai. Muito pelo contrário, quando nós tentamos fazer a nossa justiça do nosso jeito, nós estaremos poluindo uma ação que Deus poderia fazer naquele momento, que vai ser prorrogado por conta da minha insatisfação, da minha presunção, da minha imaturidade. Então, confiar em Deus, se apoiar nisso, nessa confiança em Deus, é fundamental para a nossa vida. Isso vai tocar várias áreas da nossa vida. Isso tem a ver com nossa família, tem a ver com o teu casamento. De repente, alguns cônjuges estão aqui hoje, maridos e esposas, e se sentem profundamente injustiçados como marido ou como mulher. E tenta de todo jeito provar isso. Mostrar isso, como? Brigando com a esposa, brigando com o marido, reclamando, fazendo a cabeça dos filhos, falando para todo mundo. Quantas não foram as pessoas que vieram aqui na igreja para falar comigo, que vieram falar assim, ah, meu marido é isso, 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 a minha esposa é isso, 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 por que que eles fazem isso? Por que que eles vêm até nós? Porque eles estão falando, eu vivo debaixo de uma injustiça muito grande, faça alguma coisa por mim. Mude este quadro. Pastor, briga com meu marido. Pastor, chama a atenção da minha esposa. E nós não fazemos isso. E eu já percebi muitas vezes que tinha aconselhamento, estou usando casais aqui, né, que é o tópico do momento, mas muitos momentos que eu conversava com um casal, eu ouvia um lado, ouvia o outro lado, e a gente procura sempre trazer paz, pacificar uma situação e não ficar apontando o dedo para ninguém, e sempre sai um ou outro contrariado. Quem está contrariado? Aquele que mais se sente injustiçado. Muitas vezes a pessoa vem aqui, ah, o pastor vai falar um monte para ele. Ah, vai. Vou falar tudo para o pastor hoje. Vou chegar lá, vou falar que ele faz isso, isso, isso. E a gente conversa, leva a conversa numa boa, fala dos princípios bíblicos, né, e trabalha e tal. Aí chega um momento, tal, a gente termina a reunião, faz uma oração, e a mulher fecha a cara assim. Tá bom, vamos esperar, ver se ele melhora, né? Mas no fundo ela queria que o pastor falasse um monte. Você não é crente, não. Você não é homem de Deus, não. Tem que tratar melhor a tua esposa, rapaz. Coisas assim, né? Às vezes pode acontecer, sim, pode. Não estou falando que isso é impossível de acontecer num aconselhamento, mas normalmente não é assim. Normalmente não é assim. Nós temos que voltar aos princípios fundamentais, os valores elementares da palavra, para que a pessoa possa receber isso, porque uma correção desse nível, ela pode muito mais afastar o processo correto do que, de fato, trazer o equilíbrio. Mas as pessoas se sentem injustiçadas, elas começam a desconfiar, começam a reclamar, começam a criticar, e aí fica nesse processo. Então, se você está aqui hoje, marido e mulher, se você se sente injustiçado, começa a orar mais. Começa a pedir para Deus trabalhar primeiramente no teu coração. Não no coração dele ou dela, no teu coração. Porque às vezes a gente pode ter 98% de razão. Mas tem dois que não está certo. Ore por esses dois primeiro. Se arrependa desses dois primeiro. Porque o dia que você estiver 100% certo, você não vai reclamar mais. Você não vai murmurar mais. Porque o dia que você estiver 100% certo, você vai confiar 100% em Deus e não em você. Confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. É o que a Bíblia nos ensina. Não se apoie no seu entendimento. Não se apoie na tua ótica, na tua perspectiva, na tua maneira de entender as coisas. Cuidado com isso. Porque isso não é divino, isso é humano. E confiar em Deus é divino. Então, na família, acontece muito isso. Eu falei aqui cônjuge, mas pais e filhos, irmãos, ambiente de trabalho, crises entre pessoas da igreja, porque às vezes acontece. Tem situações que são difíceis, surgem dificuldades entre pessoas da igreja, que nesse momento a gente vai encontrar quem está mais certo, quem está mais errado, mas vale a pena, chegaremos a alguma conclusão encontrando o mais culpado ou o menos culpado, o que tem mais razão ou o que tem menos razão? Não! Se formos por esse lado, o que vai restar é mágoa, rancor. Não tem outro caminho. Porque ninguém gosta de estar errado. Então a solução para isso é entendermos que se houve uma dificuldade nesse ponto, todos estamos errados. Todos. Eu tenho aprendido nesses últimos anos de ministério, quando a gente começa a enfrentar situações de dificuldade de relacionamento e tudo mais, a oração que tem que ser a oração cabeça desses momentos, que começa e termina assim, é: Deus, nós nos arrependemos porque nós somos carnais. Porque eu não consigo amar como o Senhor me mandou amar. Porque eu sou carnal a ponto de não te obedecer, de resistir à tua palavra, de resistir às pessoas. E se a tua palavra está correta, se eu não amo meu irmão, eu não posso te amar. Então, se alguém na igreja tem dificuldade com pessoas da própria igreja, irmãos de fé, tem muita dificuldade com Deus. Só que não consegue enxergar isso. Por quê? Porque está cheio de razão. Está cheio de razão. Observou uma injustiça que de repente até exista mesmo, mas quando ela põe a mão para resolver do jeito dela, pronto, ali ela estragou tudo. Porque a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, e não é você, e não sou eu. A Bíblia também diz que a justiça de Deus, ela não opera pelas mãos dos homens. O homem não pode trazer a justiça de Deus quando ele se... Ele abre mão daquele papel que ele tem e ele começa a fazer do jeito dele. A justiça de Deus não opera de forma humana. Deus não age dessa maneira. Deus tem um jeito dele de fazer. Eu digo para você que é muito melhor, embora a princípio a gente possa até não compreender, mas é melhor. Então, quando eu começo a entender o que esse texto realmente está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração, eu vou começar a tirar minha mão de algumas coisas que eu não devo colocar. Começa a confiar mais em Deus. Uma vez eu lembro de uma mulher que falava muito, reclamava demais, o marido era muito difícil, e era mesmo. Um homem que não estava na igreja, um homem que não deixava ela vir para a igreja, que reclamava de tudo, que tratava ela muito mal. E todas as vezes que eu me encontrava com aquela pessoa, era reclamação, em cima de reclamação, 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 murmuração, murmuração, crítica, 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 injustiça, injustiça, injustiça. Aí teve um dia que eu falei assim: olha, deixa eu te fazer uma observação. Falei: todas as vezes que você fala dessa pessoa, você reclama. você amaldiçoa. Quantas vezes que você abençoou essa pessoa? Ela parou na hora e ficou olhando para mim, ela não tinha resposta. Falei, quantas vezes que é o seu marido dormindo na cama, lá naquele sono bem profundo, você de uma forma até discreta, assim, colocou a mão na cabeça dele e abençoou a vida dele. Profetizou uma palavra na vida dele. Ela falou, nunca. Falei, então faça isso. Porque eu te conheço há algum tempo. E você sempre reclamou. E até aqui, me parece que a tua estratégia não está funcionando. A maneira como você está lidando com essa situação não está dando resultado como você deseja. Tenta do jeito de Deus. Porque a Bíblia diz para a gente abençoar e não amaldiçoar. Comece a abençoar. Incrível. Ela começou a abençoar o marido dela. E o sujeito não veio para a igreja. Não foi para o encontro. Não participou dos cursos. Não se converteu. Então, olha o poder que é liberado no momento que nós aprendemos a confiar em Deus e fazer do jeito dele e não do nosso. Eu sei, amados, que tem muita coisa que Deus tem preparado para nós. Tem muitas promessas de Deus que nós precisamos aprender a fazer do jeito dele. Porque se as promessas dele não se concretizam na nossa vida, é porque a gente está fazendo do nosso jeito, não do jeito dele. As coisas estão sendo construídas de uma forma humana e não espiritual. E a gente começa a não aceitar do jeito de Deus e começa a impor o nosso jeito de fazer as coisas. Isso tudo acontece porque antes da semente da injustiça, já tem uma semente plantada no nosso coração, que é a semente da dúvida. É a semente da incredulidade, que é uma semente de rebelião. Porque a dúvida, ela está presente, embora escondida, mas ela está lá. Quando vemos uma injustiça, a dúvida automaticamente vai disparar e falar assim, olha, Deus não está vendo. Faça você. E quando diz, faça você, a rebelião então começa a entrar em ação. A revolta começa a entrar em ação. Atitudes começam a se expressar dentro de uma natureza independente de Deus, tentando arrumar as coisas de forma humana e carnal. É a nossa justiça, não é a justiça de Deus. A Bíblia diz em Isaías que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Eu sempre gosto de lembrar esse verso junto com um exemplo que você pode imaginar. Imagina uma parede branca que você foi lá e pintou. Muito bonitinha, passou massa corrida, gesso e tal. Você pintou, deixou aquela parede branquinha, lisinha. De repente entrou alguém na sala com a mão suja e plá, sujou a parede. E você olha aquela parede e fala, meu Deus, mas eu demorei 4 horas para pintar essa parede. Tive que ir lá. 4 horas só aqui para preparar, para pintar, mas tive que ir na loja, gastei dinheiro, comprei a tinta, dei o fundo, fiz tudo bonitinho e tal, para vir alguém aqui e cometer essa injustiça. Aí você fala, não, não vai ficar assim. Deixa eu limpar isso daí. Aí você pega um pano sujo e vai tentar limpar aquela mão. O que vai acontecer com a parede? Vai ficar limpa? O pano sujo, amados, é o que esse texto diz, é a nossa justiça. É o nosso jeito de limpar. E Deus falou, não, não, meu jeito é diferente. No tempo certo, sabe o que Deus ia fazer? Ele ia pintar a parede toda de novo. Ia ficar linda de novo, mas do nosso jeito vai estragar. Confia no Senhor. De todo o teu coração. Não se apoie no seu entendimento. Não se apoie na maneira como você pode fazer as coisas. Como você vê as coisas. Confia no Senhor. De todo o teu coração. Continuando a leitura, só para a gente encerrar, diz assim o verso 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Veredas também tem a ver com caminho, mas olha só, que interessante aqui. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, que ele vai endireitar as suas veredas, significa que ele vai estar presente em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vai estar sempre com a gente. A gente cantou isso hoje, inclusive. Tá bom? Legal. E ainda que ele esteja presente, nunca vai se ausentar, os caminhos serão tortos também. Por quê? Porque ele vai endireitar. Então perceba o seguinte nesse verso 6. Primeiro, ele está presente comigo. E ele vai endireitar minhas veredas. Significa que caminhos que eu posso escolher errado, ou situações que podem surgir nessa caminhada, vão estar tortos. O que eu tenho que fazer? Está torto, Deus não está comigo? Não. É dizer, Deus está comigo, embora o caminho esteja torto. Está difícil, mas Deus está comigo. Por quê? Porque se eu permanecer confiante nessa verdade, com o meu coração, com a minha fé em Deus, ele vai endireitar o caminho, ainda que entorte, ele vai endireitar. Ele vai endireitar as tuas veredas. Verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. É uma tentação constante a gente ser sábio aos nossos próprios olhos. Porque a nossa visão, a nossa perspectiva, a nossa avaliação, a nossa leitura, muitas vezes são idolatradas por nós mesmos. Porque é o que a gente acha, ponto final. Não aceito ninguém falar nada. É o que eu penso e pronto. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. E além disso diz, se aparte do mal. Que mal é esse? O mal que está no caminho, o mal que está fora, mas também o mal que pode estar dentro. O mal que pode me levar a ser rebelde. Ser alguém que duvida da ação de Deus na minha vida. E o verso 8 diz, isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Isso será saúde para a tua carne, em algumas versões, e refrigério para os teus ossos. Está falando que se nós mantivermos a nossa confiança em Deus, entendermos que Deus está presente na nossa vida em todos os momentos, isso vai trabalhar na minha aparência, na minha vida, no que enxergam em mim. Porque quando fala de carne é isso, né? Nossa aparência. Estou falando de aparência física. Estou dizendo o seguinte, se você confiar em Deus, quando as pessoas olharem para você, olharem para a tua vida, olharem para o teu estilo de vida, para os teus posicionamentos, para aquilo que você representa, vão olhar e falar, puxa vida, essa pessoa realmente é uma pessoa diferente. E vigor para os ossos fala de estrutura. Que ainda que você tenha caminhos tortos, alguns tombos ao longo da sua vida, a tua estrutura ela não vai estar quebrada. Ela vai se manter firme. E ainda que você caia, você vai poder levantar. Você vai poder continuar. Você vai poder andar naquilo que é plano de Deus para a tua vida. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie no seu entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Mas teme ao Senhor. E aparta-te do mal. E isso será saúde para o teu corpo. E vigor para os seus ossos. Essa é a palavra de Deus para nos alinhar. Para a gente não entrar em conversa fiada. Para a gente não permitir que conversa fiada surja no nosso coração. A gente sabe que tem muita palavra maliciosa. Tem muitas palavras que vêm como veneno. Tem muita intenção errada, tem muita motivação errada. Cuidado com tudo isso. Especialmente quando o fundo dela está tentando mostrar a justiça. Porque só tem alguém, ou só tem uma pessoa justa. Ser humano, Jesus Cristo. E é Ele quem nos justifica. Em nós, amados, não temos justiça nenhuma a não ser Ele. Então nem eu e nem você podemos ou merecemos nada. Somos nada. Se somos, é por causa dEle. Se tem algum tipo de justiça na tua vida, é por causa dEle. É por Ele. Foi Ele que conquistou. E foi Ele que te deu gratuitamente isso. A gente nem precisa conquistar a justiça de Deus. Nós cremos e recebemos gratuitamente. Então o que somos nós? Para julgar, para criticar, para nos rebelarmos, para levantarmos a nossa voz. Nós não somos nada. Ele é tudo. E Ele que é tudo está em nós, constantemente. E o que nós precisamos fazer é aprender a confiar nele de todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar por isso. Eu creio que Deus, Ele quer falar particularmente com cada um de nós em relação a muito disso que nós compartilhamos hoje. Evidentemente, a gente tem uma hora apenas para ampliar uma palavra, mas existem tantas ações, tantas áreas, tantas questões que nós temos em nossa vida que a gente entende, tenta entender ou acha que entende. Mas o que a gente precisa fazer é dobrar nossa carne, dobrar nossa alma e dizer: Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Quais são as áreas que o Senhor quer que eu aplique esse princípio que foi compartilhado aqui e possa mudar minha vida? Eu sei que na sua vida deve ter algumas áreas. Talvez você está vivendo um momento de muita crítica, muita reclamação, muita revolta. Talvez isso tenha a ver com a igreja, tenha a ver com a sua célula, tenha a ver com o seu líder, com o seu pastor, com pessoas da igreja, com pessoas da sua célula, com pessoas da sua família, com o governo, com a tua empresa, com os colegas de trabalho. Não interessa. Se há um apelo contra a injustiça, não estou dizendo que você não possa orar: Senhor, vem com a tua justiça. Você pode dizer isso. Jesus mesmo um dia disse, né, por meio de uma parábola, que tinha uma mulher, uma viúva muito pobre, que ela tinha uma causa para ser julgada, e ela todos os dias ela ia lá na porta, né, de onde o juiz saía, e falava: julga minha causa, julga minha causa. E ela só pediu, ela não se revoltou, ela não ficou brava com a situação, ela pediu, ela reivindicou a justiça do juiz, da autoridade, no caso ali, representando até mesmo, de certa forma, Deus. Mas o que a gente precisa nesse momento é olhar para a nossa vida e ver onde está o foco dos pensamentos que são pensamentos altivos, presunçosos, pensamentos de revolta, de raiva. Eu sempre lembro isso nas mensagens aqui, mas olha, eu fico realmente muito revoltado também com situações que eu enfrento. Que eu preciso, em determinado momento, parar, frear todo aquele ímpeto da alma, da carne, e dizer para mim mesmo: cala a boca, Daniel, fica quieto, baixa a bola, confia em Deus. Porque isso, amados, é sutil, mas ele acontece assim, ó, você nem percebe. Começa a reclamar, começa a julgar, começa a criticar, começa a falar o que não deve. Mas eu não posso falar. Poder você pode. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, diz a Bíblia. O que convém então ao cristão? Ore. Apresente isso a Deus. Quebranta o teu coração. Em vez de olhar o que o outro está errado, comece a olhar primeiramente em você. Se arrependa primeiro. Por meio desse arrependimento, por meio dessa postura correta, eu creio que Deus, ele pode mudar a sua sorte e endireitar o teu caminho. Reconhece o Senhor em teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Tem coisa torta na sua vida? Tem, não tem? Tem na minha também. Vamos colocar isso diante de Deus hoje. Você pode fazer isso? Vamos fazer isso por meio de uma oração. Levanta a sua voz do seu lugar.
espere eu orar não, faz você a tua consagração. Alinha a tua vida, alinha o teu coração. Peça perdão pelos momentos que você foi tão duro com as situações e com pessoas. Peça perdão pelas vezes que você abriu a sua boca para amaldiçoar, para discutir, para brigar. Peça perdão porque você, no lugar de ser um agente de paz, você foi um agente de confusão. Peça perdão pela insatisfação do teu coração, porque lá no fundo você está chamando Deus de injusto. Porque você está dizendo: Deus, o Senhor está olhando para os outros e não está olhando para mim. Peça perdão por isso. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu entendimento. Seu entendimento você pode ter, você pode observar, você pode fazer uma leitura, mas não se apoie nele não, se apoie na palavra de Deus, se apoie no amor de Deus, se apoie no cuidado de Deus, se apoie na confiança de que Deus, Ele está olhando para a tua vida e Ele tem um plano para você, Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um desígnio muito bem desenhado a teu respeito, que você precisa se ater a isso, se agarrar a isso, não a tua justiça. Porque a tua justiça é um trapo imundo, é um trapo sujo, é um pano sujo que não vai limpar nada, vai piorar a situação. Muitas vezes nós somos reclamões, muitas vezes nós somos murmuradores, muitas vezes nós somos revoltados, ainda que a gente não mostre isso para fora, mas dentro há uma revolta constante, há uma inquietação, e aí surge inveja, competição, tantas outras coisas que não são de Deus. Então peça perdão. Não olhe para as injustiças agora, olhe para você. O quanto você foi injusto com a palavra de Deus? O quanto você se mediu? O quanto você se achou mais importante ou mais desprezado? Nenhuma coisa nem outra, todos nós somos igualmente amados por Deus, porque a Bíblia diz, eu acredito nela, que Deus não faz acepção de pessoas. Não há ninguém aqui mais amado ou menos amado por Deus. Você pode ter mais ou menos pecado, não interessa, Deus te ama do mesmo jeito. Mas há um conselho dele para mim e para você: confie em mim, me reconheça na tua vida. Entenda que eu estou com você, ainda que esses momentos que você esteja vivendo ou viveu, foram momentos difíceis, foram momentos de luta, eu estava e eu estou com você. Reconhece isso, reconhece isso. Não se afaste do meu amor, não se afaste do meu cuidado, porque eu cuido de você, diz o Senhor, para cada um de nós aqui. Eu amo você, diz o Senhor, para cada um de nós aqui. Não se apoie na tua leitura, não se apoie nos teus conceitos, eles são falhos, eles são limitados. Essa palavra de Deus também diz que os nossos pensamentos são mais baixos do que os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos, os planos de Deus são mais altos, a vontade de Deus é mais alta do que a nossa. E todas as vezes que nós nos apoiamos no nosso pensamento, todas as vezes que nós apoiamos no nosso entendimento, na nossa leitura, nós estaremos muito distantes daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, do plano dEle para nós e da justiça dEle para nós. Se você lembrou de algumas coisas, se você se arrependeu, começa no seu lugar a dizer: Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar em Ti. Eu decido hoje, Senhor, começar um tempo novo de confiar, de crer. Não mais de desconfiar. Pai, eu quero arrancar do meu coração toda a semente de dúvida, de incredulidade. Eu quero, Senhor, viver uma vida andando nos caminhos que o Senhor preparar para eu andar. E ainda que esses caminhos sejam caminhos difíceis, eu vou entender, Senhor, o Senhor preparou isso para me preparar, para me amadurecer, para que eu seja uma pessoa mais experiente. Vou passar pelas dificuldades, Senhor, sim, mas eu vou entender que em cada uma delas, o Senhor está comigo. Porque a palavra de Deus diz: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ele está perto, Ele não está longe, amados. Ele está perto, Ele não está longe. E o Senhor cuida dos seus, Ele está cuidando da tua vida, Ele tem olhado para você. E nesses momentos onde a semente da dúvida pode brotar, não se afaste dEle, não se afaste da verdade, não se afaste da palavra, não se apoie no seu entendimento. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e se aparte do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos, vigor para os teus ossos. Você recebe esta palavra? Começa a declarar isso para você. Eu vou confiar. Se você puder pegar a tua Bíblia nesse texto aqui, ó, ora esse texto para você. Provérbios capítulo 3, do verso 5 até o verso 8. Ora isso ao teu respeito. Declara isso para você mesmo. Segue esse texto como uma linha mestre para você fazer a tua oração. Aqui é um conselho para mim e para você. Então diga isso, profetiza isso para você mesmo. Diga assim: eu confio no Senhor. Eu decido confiar no Senhor de todo o meu coração. Eu não quero me apoiar no meu próprio entendimento. Eu quero reconhecer Deus em todos os meus caminhos, para que Ele endireite as minhas veredas, endireite as minhas direções. Eu não quero ser sábio aos meus próprios olhos. Eu não quero me apoiar à minha sabedoria ou à minha visão. Eu quero temer ao Senhor e eu quero me apartar do mal, de toda a tentação, de tudo aquilo que pode me afastar dEle. Eu quero, Senhor, viver a saúde e o vigor, que o meu ser expresse a Tua vontade, Teu plano e Teu propósito para a minha vida. Você pode fazer essa oração por você? Então faça isso agora. Leia o texto para você mesmo. Coloque ele na primeira pessoa. E profetiza isso para você. Depois eu queria pedir para que você fizesse isso para alguém perto de você. Que você lesse esse texto para alguém aí próximo a você.